10. Recomendamos análises regulares de progresso com vistas à sustentabilidade global que envolva tomadoras de decisão em políticas públicas, indústria e sociedade civil, com a ciência e uma iniciativa maior de pesquisas enfocando soluções para a sustentabilidade global. 11. Nos comprometemos com um novo sistema global para aproveitar o potencial de nossas sociedades globais recentemente interconectadas para uma tradução mais rápida de conhecimento em ação, dessa maneira tornando efetivo um sistema global de inovação funcional. Não é mais suficiente trabalhar por um ideal distante de desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade global deve tornar-se uma fundação, um pilar da sociedade atual. Pode e deve ser parte dos pilares das nações e do tecido da sociedade. Tomados em conjunto, nossos compromissos reconhecem urgente imperativo científico de ação visando transformar o desenvolvimento sustentável de uma aspiração para algo operacional. Então, isso é, logicamente, vocês vão ver que tem um recorte muito grande aqui de ciência. Foi feito por cientistas, com a cabeça de cientistas, e é como os cientistas veem esse amplo debate, mas ele vai muito além puramente da ciência. Então, é uma pequena contribuição inicial que eu trago a essa discussão aqui no Senado. E, para complementar, eu quero ir um pouquinho mais longe num aspecto que são as metas, né? É importante, assim como Johannesburgo 2002, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em que ressalta-se em vários deles o Brasil, principalmente na erradicação da pobreza, o Brasil já ultrapassou em muito as metas para 2012 e está bem avançado. O Brasil, na verdade, já ultrapassou as metas de 2015 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em todas, e especialmente na erradicação, na redução da pobreza. Mas eu acho importante que a Rio+20 convirja para algumas metas de desenvolvimento sustentável num horizonte de uma década, de duas décadas, e eu quero dizer pelo menos algumas do ponto de vista do nosso ponto de vista que deveriam ser consideradas. Algumas. E essas metas que eu vou ressaltar aqui, elas são metas para 2032. Então, elas dão um horizonte de 20 anos, ainda que o ideal é que a Rio+20 oferecesse um resultado concreto e pragmático, que é a concordância, pelo menos num certo número de metas, e a concordância de que elas seriam implementadas rapidamente. Quer dizer, o início de implementação seria, por exemplo, em 2015. Então, eu vou colocar 5 metas aqui que eu acho muito importantes. E elas todas interligam esses 3 pilares do desenvolvimento sustentável. E um aspecto importante a destacar é que esses pilares eles não funcionam desconectados. Não há um pilar econômico, um pilar social e um pilar ambiental. Na verdade, a própria definição de desenvolvimento sustentável é a interconexão de todas as bases de desenvolvimento. Então, esses 3 pilares, todos os que eu vou ler aqui, eles têm o elemento econômico, o elemento social e o elemento ambiental. Primeiro, universalizar o acesso à água segura para 100% da população do mundo. Hoje nós sabemos que tem 1,5 bilhões de pessoas que não têm acesso à água em qualidade ou em quantidade. É um número enorme da população mundial, de 7 bilhões. Isso tudo até 2032. 2, e esse afeta, tem diretamente a ver com o Brasil, o segundo que eu vou ler aqui, tem diretamente a ver com a discussão do Código Florestal. Estou vendo aqui o senador Jorge Viana, que foi o relator aqui no Senado, e que é agricultura sustentável, quer dizer, aceitar globalmente os paradigmas da agricultura sustentável, quais sejam: garantir segurança alimentar a 100% da população até 2032, e aí garantir a segurança alimentar da população é diferente de produzir alimentos para 7 bilhões ou 2032, vocês já serão perto de 8 bilhões. É o acesso. Nós sabemos que há enormes perdas no sistema de produção, comercialização, transporte, cerca de 20% a 30% é perdido. Então, garantir o acesso e garantir o acesso de alimentação com valor nutricional. Ao mesmo tempo que ainda existe fome crônica para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, quase 1 bilhão, 900 milhões de pessoas ainda passam por fome crônica. Nós temos muitas pessoas que estão indo na direção contrária, que é das doenças resultantes da obesidade. Então, tem um problema básico de segurança alimentar, que é garantir o acesso e uma melhor qualidade. Estabilizar a área utilizada pela agricultura mundial. E nos países desenvolvidos, eu acho interessante, voltando um pouquinho no nosso debate acalorado do Código Florestal, que um dado que às vezes não aparece é que nos países desenvolvidos a ciência tem sido o principal parceiro, a tecnologia da agricultura. Não é mais a expansão da fronteira agrícola. Então, isso precisa ser pontuado. O Brasil só vai realmente explorar o máximo e racionalmente. Outra vez, voltando a este ser um dos pilares fundamentais do desenvolvimento sustentável, a eficiência no uso dos recursos naturais, quando ele também aceitar esse paradigma. A agricultura moderna não é expansão de área. A agricultura moderna é ciência e tecnologia. Então, estabilizar a área utilizada pela agricultura mundial, de novo, países com produtividade muito, as melhores produtividades agrícolas do mundo, América do Norte, Europa, eles hoje e nas últimas pelo menos duas décadas, eles vêm diminuindo a área total agrícola ao passo que eles aumentaram em mais de 50% a produção. Este é o paradigma de agricultura, não é expansão indefinida de área. Porque a agricultura competitiva no futuro vai ser uma agricultura produtiva, não é uma agricultura de baixa produtividade que expande a área. Reduzir em 30% as emissões do setor agrícola. Notem que, de todos os setores que contribuem para o aquecimento global, queima de combustíveis fósseis para gerar energia, a agricultura, se nós somarmos a emissão direta da agricultura com as emissões decorrentes da conversão de áreas de florestas para agricultura, somando esses dois termos, que os dois têm a ver com produção agrícola, nós vamos ter que a maior contribuição de gases para o aquecimento global vem da agricultura. Se a gente separa emissão direta da agricultura e depois emissão que vem do desmatamento e depois emissão da geração de energia, vem da geração de energia. Mas, na verdade, os desmatamentos não são feitos, em quase todos os casos, para outra razão que não seja a agricultura, a produção de alimentos, a produção de proteína animal. Então, somando esses dois termos, a agricultura é a maior fonte de gases de efeito estufa e há uma necessidade muito grande, se nós quisermos estabilizar as emissões e reduzir o risco futuro do aquecimento global, de reduzir emissões.
Professor então, Nobre, quantos por cento, mais ou menos?
A agricultura é perto de 30%, a senadora está correta.
A agricultura com a conversão.
A agricultura é aproximadamente 18% a agricultura direta, a emissão de gado, a emissão da agricultura de vários gases, e 12% a conversão de florestas. E a energia total é 21%, 22%. Então, é possível sim, a agricultura moderna, a agricultura sustentável, ela produz mais com menos emissão. O Brasil já tem um programa muito avançado nessa área, do Ministério da Agricultura, é o Programa de Agricultura de Baixo Carbono. Pelo menos, conceitualmente, ele é muito poderoso, tem subsídios, e esperamos que o setor de agricultura brasileiro ele adote a agricultura de baixo carbono. E reduzir de 70% para 60% o uso da água na agricultura. Quem mais usa água no mundo? Agricultura. 70% da água superficial utilizada pela humanidade é agricultura. Não é abastecimento, não é indústria, é agricultura. A agricultura é o grande usuário. E aí, outra vez, ciência e tecnologia tem que vir para contribuir. E nós estamos falando de 2032, então nós estamos falando de uma agricultura muito mais produtiva, produzindo muito mais alimentos e usando menos água do que hoje. O terceiro objetivo... Este o Brasil já avançou muito, mas nós não podemos ficar adormecidos sobre o sucesso alcançado, que é, todas as metas que eu estou aqui destacando são globais, aumentar o uso das energias renováveis de 13%, que é a média global, e muito desse 13% vem de lenha, né? É uma maneira ainda pouco tecnológica de aproveitamento de energia renovável. Quer dizer, a lenha é renovável, queima e depois cresce de novo. Mas, vamos dizer, o ciclo de aproveitamento é bastante primitivo. É o aproveitamento da lenha em sistemas de baixa eficiência. Mas o objetivo é 13% para 30% até 2032. O Brasil já está em 45%, mas nós estamos a 45% há muito tempo. Então, quer dizer, não dá para ficar muito tranquilo de que, não, nós estamos na frente do mundo, então vamos, esse não é um objetivo importante. É, até porque, como é conhecido sobejamente, o Brasil, dois indicadores importantes. O Brasil é o país que tem o maior potencial de energia renovável do mundo, mas o Brasil tem uma área muito grande. Alguém pode falar, não, isso é porque o Brasil é grande. Não. Por quilômetro quadrado, o Brasil também tem o maior potencial de energia quando a gente soma vento, eólica, com solar e com biomassa. Soma por quilômetro quadrado, potencial de biomassa, eólica e solar, o Brasil tem a maior densidade de energia renovável do mundo. Potencial. Eólica é o segundo do mundo, depois dos Estados Unidos. Solar é um pouquinho quarto ou quinto, que não é um país desértico. E biomassa é o maior potencial do mundo. Então, quando você soma esses três, o Brasil não só tem o maior potencial no território como um todo, como tem a maior densidade de esse potencial. A densidade energia renovável por quilômetro quadrado é a maior do mundo. Então, vamos dizer assim, não vamos ficar tranquilos e com 45% que nós temos hoje de matriz de renovável, e vamos realmente dar o exemplo e liderar e avançar muito mais. Aquela meta que foi colocada pelo IPCC alguns anos atrás, num relatório especial, na verdade, o ano passado foi lançado esse relatório sobre energias renováveis, de que é perfeitamente possível, em 2050, o mundo depender em 80% de energias renováveis. Tecnicamente, não há nenhum segredo para atingir essa meta. Por que não imaginar que o Brasil seria o primeiro país a atingir? Eu acho que essa é uma proposta importante de vanguarda e de liderança. Reduzir o desmatamento global a 20% dos valores atuais, da ordem de 40 a 50 mil quilômetros por ano. É global, porque não tem só desmatamento nos trópicos, é principalmente nos trópicos, mas há desmatamento ainda acontecendo em florestas de latitudes médias, altas, Canadá, Sibéria. Então, nesse...
Não é reduzir 20, é reduzir a
20%. A 20%. Quer dizer, reduzir no máximo 10 mil quilômetros quadrados por ano, reduzir a 20% dos valores atuais em 20 anos. Nesse sentido, o Brasil também é um país de liderança. Além de energias renováveis, o Brasil está dando um exemplo. Mais uma vez, menciono que o Código Florestal que nós queremos para o país, ele tem que ser um instrumento de equilíbrio entre o desenvolvimento da agricultura e a conservação. E, portanto, ele deveria realmente sinalizar para o Brasil atingir os seus objetivos, também escritos em lei, de reduzir os desmatamentos amazônicos para menos de 3.600 quilômetros em 2020. E, possivelmente, mais para frente, nós temos a condição de zerar o desmatamento líquido. Líquido significa que nós estaríamos plantando mais florestas do que desmatando. Isso é perfeitamente exequível, até porque plantar florestas é uma atividade econômica muito importante para o país. E, por fim, o último, aumentar o total de áreas protegidas de 5% para 10%. Isso é global. Isso é global. Áreas protegidas continentais e oceânicas. O Brasil, quando a gente olha o total de áreas protegidas, nós estamos bem acima, certamente, dessa meta continental. Oceânicas, nós ainda temos um trabalho a fazer para proteger as nossas áreas mais importantes que guardam uma relação importante com o Atlântico Sul em termos de biodiversidade, em termos de ecossistemas especiais. Mas, no continente, nós temos muita área. Agora, a área é principalmente na Amazônia. E um desafio enorme para o Brasil, nessa área de aumentar para áreas protegidas, é exatamente proteger os ecossistemas mais ameaçados, especialmente a Mata Atlântica. Tem a lei da Mata Atlântica, aprovada pelo Congresso, mas o esforço é muito grande. A lei permite instrumentos, mas dê instrumentos para uma ação efetiva que proteja e expanda essa proteção num ecossistema muito fragmentado já, é um desafio enorme. Então, A campanha tocou exatamente quando eu estava terminando. E eu só queria destacar também que todos esses objetivos, que eles não, aqui eles estão sendo colocados, e todos eles, de novo, eles não tem nem nada que eu falei aqui que não tenha um componente social, um componente econômico e um componente ambiental. Todos precisam ter esses três componentes mutuamente interdependentes para o seu atingimento. E, indiretamente, o atingimento de todas dessas metas em 2032 será também uma contribuição fundamental para a meta, o acordo de Copenhague, de reduzir ou controlar o aumento da temperatura em não mais do que 2 graus, e as metas da Convenção da Biodiversidade de reduzir drasticamente a extinção, o risco de extinção de espécies. Metas que a Convenção de Biodiversidade não atingiu em 2010, que era o seu primeiro marco, e que também a Convenção de Mudança Climática, e nós, logicamente, nós somos 20 anos lá das metas de 92, que não atingiu as metas que não foram atingidas até hoje. Então, isso aqui são metas realmente muito mais complexas, que envolvem todos os elementos, mas elas também contribuem diretamente para o atingimento das metas de todas as convenções firmadas no Brasil em 92. Senhor senador, muito obrigado pela oportunidade.
Eu é que agradeço, professor Carlos Nobre, a sua contribuição sempre brilhante aos trabalhos dessa Comissão de Meio Ambiente. Vossa Excelência realmente traz uma contribuição. Espero que já tenha encaminhado, inclusive, essa sugestão de metas de desenvolvimento sustentável para o governo brasileiro como contribuição da ciência, do Ministério da Ciência e Tecnologia, ao governo nas negociações para implementação de metas de desenvolvimento sustentável no documento a ser assinado por chefes de Estado e chefes de governo. E passo, então, agora a palavra ao senhor José Carlos, doutor José Carlos Barbieri, professor da Fundação Getúlio Vargas.
Bom dia. Quero agradecer ao senador Hollenberg pelo convite, aos demais senadores e aos presentes, aos membros dessa mesa. Lá na Fundação Getúlio Vargas, nós temos o Fórum de Inovação, onde a gente vem estudando essa questão da inovação e sustentabilidade já desde algum tempo, inclusive o nosso enfoque é um enfoque acadêmico, mas também trabalhando junto com empresas no sentido de compreender melhor o processo de inovação e as suas dificuldades que ocorrem dentro das empresas, né? Normalmente, quando a gente fala em inovação, a gente pode ter uma visão muito centrada em ciência, em produção de conhecimento através de pesquisa e desenvolvimento, mas quando ela vai ser implementada, porque inovação, né, até por definição, é uma novidade que é implementada no meio produtivo ou no meio social, na sociedade, aliás, essa é a definição da lei de inovação, ela implica uma série de outras atividades que se dão no campo, né, da economia, se dá no campo das organizações, e há uma série de trabalhos que têm que ser realizados, que muitas vezes envolve aquilo que o representante aqui da CNI falou, questões relacionadas com investimento, com risco e coisas desse tipo, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda uma inovação importante, a gente percebe, por exemplo, que todo aquele esforço de produzir o conhecimento através da pesquisa, ela envolve alguma coisa em torno de 3 a 5%, ou às vezes até um pouquinho mais, 10% do valor total do investimento. O restante são os investimentos em prédios, equipamentos, sistemas, treinamento de pessoas, essas coisas todas.